Glória a Deus. Queridos, nós temos de costume aqui ministrações com um tema. E o tema do mês de dezembro para as nossas vidas aqui na Cantareira. Alguém lembra aqui? Quem é da Cantareira, levanta a mão. Olha aí ao redor. Quem é Bola de Neve, levanta a mão. E quem é do Reino de Deus, levanta a mão. Nós temos um tema aqui que está sendo ministrado esse mês. Qual que é o tema, Cantareira? É tempo de posicionamento. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós entendemos que a palavra de Deus, ela diz que melhor é o final das coisas do que seu início. Então não sei como é que começou o seu ano, mas eu sei que ele pode acabar num posicionamento que vai te abençoar para o próximo ano de 2025. Eu entendo também que muitas das vezes nós começamos o ano bem, terminamos mal, começamos o ano mal e terminamos bem. O que importa é que hoje você está na presença do Senhor. Deus te manteve na presença dele e nós temos aqui esse momento agora para nós termos mais direcionamento, para termos mais posicionamento no Senhor. Amém? Vou pedir, por favor, achar aquela mesinha ali, colocar água aqui, porque eu estou com um probleminha lá. E vou precisar de um pouco mais de água hoje. Eu passei. Isso é externo, né? Glória a Deus por esse pastor Marcos. Eu não sei porque ele não está comigo aqui, né? Mas tudo bem, acho que é melhor se não ficar comigo. Ô? Oh. Essa cadeirinha azul para ele. Ele está aqui para trabalhar, viu? Está pensando o quê? Eu passei de quinta para sexta no hospital. Ontem, o dia inteiro também, descobri um cisto no rim. De 2 centímetros e 3. Então, estou tendo que beber muita água. As dores não são fáceis. Eu consegui uma medicação hoje à noite, né? Passei a madrugada mais ou menos hoje. Mas 2 dias eu estava muito mal. Aí ontem, no hospital, minha linda esposa, cadê ela? Está ali, ó. Quem não conhece, pastora Lígia, tá bom? E ela. Obrigado, Luiz. Professor. Ela falou, amor, você não quer que eu peço para o pastor Marcos para ele conseguir, ou mesmo não ministrar a palavra? Ele não. Não. Assim você me deixa mais nervoso ainda, amor. Eu estava tenso. Eu falei, não, quero ministrar. Ainda mais estamos juntos, né? Pessoal de Bola de Neve. Sem contar que foi o pastor Marcos que fez o convite. Ele falou, eu gostaria que você ministrasse, então eu falei, não, beleza, como se não quisesse. Eu falei, não, beleza, então vamos ministrar. Então você faz o louvor e eu faço a ministração. Então, estamos aqui para a glória de Deus, então vou tomar um pouco a mais de água hoje.
Deus é bom, aleluia.
Feche seus olhos, por favor. Pai, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para adorar o teu nome. E é isso que nós fizemos aqui, Senhor, adoramos o teu nome. Mas também nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para receber do Senhor a tua palavra, a tua direção para as nossas vidas. Por isso, ao começar pela minha vida, Senhor, fala comigo, fala com meus irmãos, as minhas irmãs que aqui estão. Fala conosco, Pai. Nós declaramos que precisamos do Senhor, precisamos da tua palavra, precisamos do teu direcionamento para as nossas vidas, Pai. Nós precisamos, Pai, tua palavra diz. E quando é bom e agradável que os irmãos estão em união, e aqui que o Senhor derrama as bênçãos da vida para sempre. Então nós declaramos que estamos aqui, Pai, como um só corpo. Nós estamos aqui representando nenhuma placa. Nós estamos aqui representando o reino dos céus. E nós declaramos que estamos aqui para receber a tua palavra, porque é ela que vai nos levar, Senhor, à libertação, à cura, à salvação. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que a nossa mente esteja agora, Pai, somente pensando os teus pensamentos. Nossa mente esteja agora cativa ao Senhor, Pai. Nosso coração é teu. Esse é o teu lugar de honra. Toca os nossos corações. E repreenda, Pai, tudo aquilo que vier atrapalhar, Pai. os teus planos e atrapalhar a tua palavra. Repreenda agora. Tudo aquilo que for desnecessário nesse lugar, eu declaro agora repreendido no nome de Jesus. E que venha a tua vontade, que venha o teu reino através da tua palavra, Pai. Eu consagro a minha vida, consagro esse estudo ao Senhor, te agradecendo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, se é tempo de... Olha para o meu Senhor. Aleluia. Obrigado, pastor João. Nada como um tangedor e um profeta. Eu creio nessas duas. Eu creio nisso. Ele está em tangendo, eu estou aqui profetizando na sua vida. A palavra vai ser proclamada, a oração vai ser ali entoada. Nós entendemos quando Davi chegava, tocava a harpa para Saul, os espíritos malignos saíam de Saul. Então ele está aqui, está ali tocando. Eu acredito que todo espírito maligno que vier para trabalhar vai sair. Então, um tangedor e um profeta andando junto, eu creio que nós vamos entender a voz do Senhor e vamos ser abençoados. Amém ou não amém? É tempo de posicionamento, então. Mas o tempo de posicionamento para as nossas vidas, ele tem que vir com algo. Com algo que não é fácil, com algo que muitas das vezes nós desistimos do meio do caminho, mas o que é preciso para nós nos posicionarmos. Eu quero ministrar nessa manhã que é um tempo de avivamento para as nossas vidas. É um tempo onde nós vamos nos avivar. E nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos ter esse avivamento para manter um posicionamento. Repete comigo, posicionamento gera avivamento. Então nós precisamos entender isso. Nós não precisamos de um avivamento coletivo. Mas claro que você quer dizer não que não precisa de uma igreja se reunir, uma cidade se reunir, um país se reunir. Sim, precisa. Mas não precisa disso para nós termos um avivamento pessoal. Eu não preciso só depender de grandes avivamentos que aconteceram. Eu não preciso só depender de... Foi, acho que uns meses atrás, que teve lá nos Estados Unidos, na igreja, na faculdade metodista, onde eles se reuniram para uma adoração e levou lá, acho que 18 dias direto. Pessoas do mundo inteiro foram para lá, pegaram avião e foram para lá para ter aquele momento de avivamento. Ótimo, glória a Deus. Se eu tivesse dinheiro e tempo, eu também iria. Mas enquanto isso, o avivamento pode vir dentro do nosso quarto. O avivamento pode vir dentro da nossa igreja. O avivamento pode vir quando nós estamos em união, unindo as duas igrejas aqui, pode vir esse avivamento para as nossas vidas. Então não é necessário esperar esse avivamento coletivo, sendo que o avivamento pessoal está disponível para mim e para você. Esse avivamento pessoal é o que nós precisamos. A espera de um algo coletivo não pode atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, um avivamento pessoal em mim e você. Porque muitas das vezes nós vamos esperando um avivamento na nação, vamos esperar um avivamento em Mariporã, vamos esperar um avivamento em Franco da Rocha. Tem alguém em Franco da Rocha aqui? Tem alguém de Caeiras aqui? Tem alguém da Praça da Árvore aqui? Tem um. Aleluia. Da onde mais? Tem alguém de Mariporã aqui? Tem alguém de Guarulhos aqui? Falta alguém? Acho que não. Tem alguém de Morato aqui? Uau! Glória a Deus pelo nome de vocês. Então nós esperamos por esse avivamento, mas esse avivamento não pode atrapalhar o avivamento pessoal que Deus quer ter comigo e com você. Amém? Agora, o que é necessário para um avivamento pessoal nas nossas vidas? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, é necessário? O que é? Uma das coisas que nós precisamos ter, que é necessário para um avivamento pessoal nas nossas vidas, é ter intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor, a intimidade com aquele que morreu por mim e por você, vai fazer nós termos esse relacionamento e vai fazer nós termos um avivamento. Uma das coisas então que nós precisamos é intimidade com o Senhor. Você tem sido fiel a Ele? Tem sido verdadeiro a Ele? Tem sido dependente dEle? Sendo assim, você consegue ser uma pessoa íntima do Senhor. Uma outra característica que nós precisamos ter é fome por Deus. É ter fome, eu quero Deus. É ter fome, eu quero o Senhor. Eu quero servir Ele. Eu quero obedecê-lo. E a Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça serão fartos. Agora presta atenção numa coisa: tem muita gente que só tem a sede da justiça. Tem a vontade de fazer, tem a vontade de ser usado. Porque fome é conhecer a palavra, é se alimentar da palavra. E sede de justiça é proclamar o Evangelho, ser usado pelo Senhor na proclamação da palavra. E muitas das vezes tem gente que tem essa fome, essa sede, mas não passou nem pela fome, não conhece o Senhor ainda. Não tem um relacionamento íntimo com Ele ainda. Aí vai fazer a obra do Senhor e infelizmente se decepciona no meio do caminho. Aí não tem aonde se apegar, onde se alimentar. Porque, infelizmente, houve uma decepção no meio do caminho. Então, nós não podemos ter a sede antes da fome. Geralmente, a gente come primeiro para depois beber. Falar em comer, preparar um almoço. Nós preparamos um almoço delicioso para vocês. Glória a Deus por isso. Então, a primeira coisa é comer e depois é beber. Então, conhecer mais do Senhor. Conhecer profundamente aquele que me chamou e te chamou. Então isso vai fazer com que eu tenha avivamento, ter fome por Deus, ter sede de justiça, mas depois de conhecer Ele intimamente. Uma outra coisa que nós precisamos ter para ser abençoados e termos esse avivamento é a obediência à palavra de Deus. É muito chavão, vamos dizer assim, todos os pastores têm que obedecer a palavra de Deus, têm que obedecer. Por que será que isso fica martelando? Talvez porque eu ainda não obedeço a ela no total. Temos que obedecer a palavra de Deus, andar no caminho que o Senhor preparou para nós termos um avivamento. O avivamento, ele pode trazer algo dentro de você que as pessoas ao redor vão poder ser abençoadas pela sua vida. Se você for avivado, se você tiver esse toque, se você for cheio de Deus, com esse avivamento, as pessoas que estão ao seu lado vão ser tocadas. Só porque você já se encheu, só porque você foi avivado, e você vai conseguir ser esse canal de bênção para as pessoas ao redor. Ah, meu marido, Glau, está precisando de tal coisa. Tem um avivamento, esposa. A minha esposa está precisando de tal coisa. Tem um avivamento, marido. Ah, meus filhos estão precisando de tal coisa. Tem um avivamento, pais. Ah, meus pais estão precisando. Filhos, tem um avivamento. Você vai ver se algo não vai mudar dentro de casa. O problema é quando só um quer. O problema é quando só o pai quer, só a mãe quer, só os filhos querem. Aí não tem como. É uma guerra lá dentro. Agora você imagina se todos quiserem esse avivamento dentro de casa. Fica tranquilo que Deus vai alcançar o seu filho, Deus vai alcançar totalmente o seu marido, totalmente a sua esposa. Fica tranquilo, mas depende também de você, por posicionamento para o avivamento na sua casa. O silêncio nosso também faz parte da busca de um avivamento. Como assim, Dona? O mundo ficar falando com Deus, o mundo fica lá reclamando, porque se tem uma coisa que afasta o avivamento é reclamação. Se tem uma coisa que afasta a presença de Deus é murmuração. Então o silêncio faz parte de você receber um avivamento de Deus. Mas como assim, Glauco? Abra comigo a sua Bíblia. 1 Reis capítulo 19. Primeira Reis 19. Versículo 10. Olha o que Elias está falando ali. Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estou procurando a morte. Versículo 11. O Senhor disse: saia, fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois de um vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Versículo 12. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele também. E depois do fogo houve uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aí, Elias? Se Elias estivesse aqui, com muitos barulhos ao redor, como nós vemos, lemos aqui, é um terremoto, é um fogo, é um vento, são algo que estremece, faz barulho, tira as coisas do lugar, mas a Bíblia diz que o Senhor não estava nele. O Senhor estava numa brisa. Como é que você vai ouvir Deus falar se você não se acreditar dentro de você? Como é que nós vamos ouvir o Senhor falar se aqui dentro tem muitos terremotos, tem muitos vendavais, a queda de vento? Nós temos que entender que ouvir o Senhor falar é muito mais necessário do que falar com Ele. Porque falar com Ele a gente fala toda hora, toda hora. Você separa um tempo de oração, você separa no carro, no ônibus, você vai falando com Deus, mas e ouvir Ele falar? Muitas das vezes nós até cantamos aqui, Deus se cala. Cantamos alguma parte aqui que eu lembrei de Espírito Estrada. Lembra qual outro foi? Qual? Não lembro, nem acho que é bom. Quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Aí a gente. Obrigado, né? Então, geral, né? É, estou com ligação, né? Então, quando ele fica em silêncio, ele está trabalhando. Mas é em silêncio, querido. A gente não vai ouvir o Senhor no barulho, no desespero. Não vai ouvir o Senhor de uma forma que muitas das vezes vai ser um barulho trovão, muitas das vezes vai ser um vento forte. Não, não muda. Você tem que atentar o seu coração, você tem que atentar a sua alma, você tem que atentar os seus ânimos e deixa Deus falar. Porque só falar com Ele e não ouvir Ele falar não vai trazer avivamento na sua vida. Você vai ser avivado se você ouvir a palavra do Senhor. Porque avivamento tem a ver com ouvir Deus falar. Avivamento tem a ver com ouvir as direções do Senhor. Agora, se não se atentar para ouvir as direções do Senhor, não tem como ter avivamento. Agora, para ouvir a voz do Senhor, numa brisa, o negócio está difícil, a situação está difícil. E como é que eu ouço a voz do Senhor? É tendo fé. Tendo fé que Ele está comigo. Tendo convicção de que Ele está pronto para me ajudar. Tendo convicção de que Ele está preparado para agir no silêncio. Não é no barulho. Pode ser, muitas das vezes, no barulho, mas a maioria das vezes é no silêncio que Ele trabalha. E nós queremos muitas das vezes um terremoto. Nós queremos muitas das vezes que alguém vem sapateando e vem: Deus está mandando eu te dizer. E ouça isso. Onde dentro do seu quarto Deus pode falar com você. Na sua intimidade com Ele, sim ou não? Ser avivado não significa você receber aqui agora o avivamento e sair falando em línguas por Marimporã, por Guarulhos, por Franco da Rocha, Calheiras, Praça da Árvore, Morato, não significa isso. Ser avivado é outra coisa. O avivamento traz decisões dentro de nós. O avivamento traz decisões dentro de nós. Eu decido se algo é bom para mim. Eu decido se isso é bom ou se isso não é. O avivamento não significa você se explodir e sair falando em línguas para todo lado. Embora seja muito bom, é muito gostoso e edificante. Mas o avivamento, ele traz decisões dentro de nós. Ele também traz convicções de quem nós somos. Ele traz a convicção de quem nós somos. E quem nós somos? Filhos de Deus. Se eu não me convencer que eu sou um filho de Deus, o inimigo vai vir e vai tentar colocar dúvidas em mim. Porque foi isso que ele fez com Jesus. Mas se tu és filho, se lança. Se tu és filho, faz essa terra se transformar. Ele vem querer colocar dúvida. E se você tiver dúvida, você é filho de Deus, ele pode te convencer de fazer algo errado. Mas se você tiver a convicção de quem você é, ele vai poder vir, vai falar, vai tentar, mas ele não vai te enganar. Mas para isso também Jesus usou a palavra contra ele. Não, mas está escrito, e nem só de pão viverá o homem. Não, mas também está escrito, Jesus usou a palavra. Quer ter um avivamento? Conheça a palavra. Conheça a Bíblia. O avivamento traz a cultura e os valores do céu para as nossas vidas. Os princípios dos céus. Não os princípios desse mundo, não a cultura desse mundo, mas o avivamento traz para nós os valores e os princípios do céu para as nossas vidas. Então, se os valores e os princípios do céu estão gritando dentro de você, você pode se considerar uma pessoa avivada. Mas se as coisas do mundo estão gritando dentro de você, você pode considerar que você precisa de um grande avivamento. Mas fica tranquilo, ninguém está aqui para te acusar. Nós estamos aqui para ser avivado junto com você. Aquela pessoa que recebe um avivamento, ela traz com ela os frutos do Espírito. Marido e esposa, filhos, pais, amigos mais íntimos, sabe se essa pessoa está avivada ou não, porque o avivamento traz os frutos do Espírito, e os frutos do Espírito revela se você é avivado ou não, se você precisa de avivamento ou não. Quais são os frutos do Espírito? Vamos falar comigo um. Fala aí.
Amor.
Peraí, não. Ele vai falar aqui.
Aleluia.
Vocês, por favor, só escuta. Quais são os frutos?
Amor, paz, paciência, fidelidade, alegria, domínio próprio, amabilidade.
Saber todos esses frutos aí, que eu acho. Glória a Deus. Meu Deus. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Proclamar a palavra. Detalhe, nem comigo. Nem teve dúvidas. Eu esqueci de ir no final, mas, por favor. Queridos. Deus está chamando eu e você para termos esse avivamento. Porque existe uma geração que precisa ser alcançada através da minha e da sua vida. E se nós não se avivarmos, o que vai ser de nós? Como vai ser quando nós chegarmos lá no céu, todo bonitão, fortão, uns mais gordinhos, outros mais magrinhos? Até, beleza, chegamos à salvação, mas agora que o Senhor falar. Tá, mas e aí? O que você fez com os dons? que você fez com aquilo que eu plantei na sua vida? O que você fez? Será que você vai ter o que mostrar para ele o que você fez aqui nessa terra? Porque uma coisa é você ser liberto, outra coisa é ser curado, outra coisa é ser salvo. Mas do que vale tudo isso? Para você ser canal de bênção na vida de alguém, cara. Então entenda isso. Ter avivamento é saber que pode ser usado pelo Senhor. Viver do nosso jeito, da nossa maneira, com as palavras que nós queremos dizer muitas das vezes, com os palavrões que nós queremos dizer muitas das vezes, ou é só eu que tenho vontade? Tem mais alguém aqui além de mim? Você não? Ah, você não. Se nós quisermos viver do nosso jeito, o avivamento não vai vir. Se nós ficarmos agradando o Espírito Santo com os nossos palavreados, o avivamento não vai vir. O nosso jeito de ser, o avivamento não vai vir. Mas glória a Deus, você está aqui e ainda tem essa oportunidade de trazer esse avivamento para a sua vida. Precisa do quê? Arrependimento. Um grande avivamento vai vir através do arrependimento. 2 Crônicas 7,14, meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Isso vem um avivamento sobre as nossas vidas. Mas para isso precisa ter um arrependimento. Deixar de fazer as velhas práticas, as velhas escolhas, as velhas palavras. Então, em nome de Jesus, esse avivamento vem sobre as nossas vidas se nós estivermos posicionados. Mas é claro também, se você quiser esse avivamento, porque se você não quiser esse avivamento, o que Deus vai fazer? Não pode fazer nada. Ele está dando livramentos, livramentos, mudando, mudando, mudando as formas, as maneiras de tratar, e nós não estamos, muitas das vezes, deixando de ser tratados por ele. Então entenda que o arrependimento é mais uma forma de nós recebermos avivamento. Se entregar totalmente a ele é uma outra forma de nós recebermos avivamento. A Bíblia diz que vai buscar ele quando buscar de todo, vai achar ele quando buscar de todo o coração. É com todo o coração. Se nós vamos achar a Deus quando buscar de todo o coração, não é com a metade do coração, é com todo o coração. Salmo capítulo 37, versículo 1 diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como um capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará com segurança. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor e Ele agirá. É o que nós temos que fazer: confiar, entregar, descansar. Nós temos que fazer o bem. Faça o bem, confie no Senhor, assim você habitará numa terra e desfrutará com segurança. Habitar numa terra e desfrutar com segurança é só para quem está avivado, só para quem tem um avivamento. Porque se nós não tivermos esse avivamento, como é que nós vamos estar numa terra e desfrutar dela? Não tem como. Talvez algumas coisas acontecem nas nossas vidas e nós deixamos de confiar um pouco no Senhor. Sim ou não? Será que foi só eu também? Eu e o Zé Mário, só. Já está ruim. Acontece algo, dá umas balançadas. Mas ele também, o Senhor nos sustenta. Agora eu quero falar sobre ele. Um homem que foi um avivalista nessa história. Abra comigo aí Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículo 39, diz assim: naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa na Judéia. Versículo 40 de Lucas, capítulo 1. Onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Pode dar uma glória a Deus por isso? Ou será que só eu estou entendendo que alguém está grávido? O bebê está lá dentro, ele recebe o Espírito Santo só de a mulher falar. Versículo 42. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o fruto que você dará à luz. A primeira experiência então que João Batista teve foi quando Maria foi visitar então Isabel, mãe de João Batista, Maria, mãe de Jesus, e Maria está grávida de Jesus, Isabel está grávida de João Batista, e ela: olá, Isabel, só uma saudação. Ela foi cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que o menino se agitou-se no ventre e foi cheio do Espírito Santo. Esse homem já recebeu um avivamento no ventre, porque avivamento é ser cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Tá bom. Agora eu vou falar mais um pouco de João Batista. Em Mateus capítulo 3, não precisa abrir para não demorar. Você pode estar com fome já. Ou ainda não. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Galileia, da Judéia. Ele dizia: arrependa, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele que foi anunciado por Isaías: voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor e façam tremendas ervas para ele. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso. Ele está dizendo assim: vem aquele que me batizou no ventre da minha mãe, tanto que não sou nem digno de lavar as suas sandálias. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus veio do Jordão para ser batizado por João. E João, porém, tentou e pediu, dizendo: eu preciso ser batizado, e o Senhor vem a mim? E ele fala: não, fica assim, fica tranquilo, me batiza, porque assim está escrito. Essa foi a segunda experiência que João Batista tem então com Jesus. A primeira foi lá no ventre. Agora, depois de uns anos, olha lá, é ele. Não sou digno nem de amar as sandálias dele. Segunda experiência que ele tem com Jesus. A primeira então foi no ventre. A segunda aqui no Rio Jordão. Tem dúvida de que João Batista sabe quem é Jesus? Tem alguma dúvida? João Batista então sabia quem era Jesus, sim ou não? João Batista sabia quem era Jesus. Mas agora eu quero que você abra Mateus capítulo 11. Por isso que eu amo meu Jesus. Ele não deixa nada escondido, ele mostra exatamente o que os homens passam. Ele não diz que existe super-homens. Ele diz que existem homens humildes que confessam seus pecados. Ele diz que existem homens sinceros que falam o que precisam. E está aqui, ó. Ele não escondeu nada. Não escondeu quando Davi errou, pecou. E ele também não escondeu quando João Batista faz essa pergunta aqui. Mateus capítulo 11, versículo 11, diz assim: quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para pregar nas cidades da Galiléia. Versículo 2. João, ao ouvir lá na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar para ele: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos de esperar algum outro? Fica comigo, Alba. O cara foi cheio no ventre da mãe dele. O cara batizou Jesus, o Espírito Santo veio do céu como pomba, pousou sobre ele. Todo mundo, a Bíblia diz, que ouviu aquela voz lá, e ele sabia quem Jesus era. Agora, ele manda os discípulos perguntar: vai lá e pergunta se é ele mesmo que haveria de vir. Ele, infelizmente, nesse momento, ele não está avivado. Nesse momento, ele não está crendo. Nesse momento ele não está acreditando mais. Porque eu não sei o que passava na cabeça dele. Eu estou aqui preso e o cara está lá pregando. Ele foi batizado por mim, talvez. Cuidado com as prisões, faz com que você não confie mais no Senhor. Eu não sei onde você está preso ainda na sua vida, mas é preciso ser liberto para que a confiança dele aumente também na sua vida. Então esse homem, João Batista, nesse momento faz essa pergunta. Pergunta lá se é ele mesmo que haveria de vir. Ele não tem nenhuma dúvida, não teria nenhuma dúvida pelas experiências que ele já teve. Será que não é assim muitas vezes comigo e com você? Já tivemos experiências sobrenaturais com o Senhor, mas infelizmente algumas coisas acontecem na nossa vida e a gente deixa de acreditar naquele que realmente veio pelos nossos pecados, morreu nesse mundo aqui, na cruz, por causa de mim e de você? Será que muitas das vezes nós não estamos querendo João Batista? Será que muitas das vezes nós não estamos mais acreditando que ele falou que vai fazer, ele vai fazer, mas só que é no tempo dele, é na hora dele, é conforme ele quer, não conforme eu quero, não conforme as minhas birras, não conforme a minha vontade, não conforme o meu tempo. Quase que eu fiz uma birra esses dias, vou confessar. Esse lindo violão que está com o pastorzão aqui é meu. Prestei para ele hoje. Tem que tocar, mas eu quero um violão novo. Aí eu falei para minha esposa: amor, compra para mim esse violão. Vamos comprar esse violão? Não falou nada. Eu insisti mais um pouco: compra para mim esse violão. É necessário mesmo comprar um violão? Ou seja, será que você não tem outra prioridade na sua vida? Você já tem um violão, é isso que eu quis dizer. E é bonitinho até, né? É bonzinho, né? Eu falei, vou fazer uma vida, né? Vou ficar de mal, ficar sem se falar, vou responder mal. Quem sabe ela não pensa e fala, ah, não dá, vai ficar bonzinho. Será que muitas das vezes não é assim nós com Deus? Sim? Vou fazer uma vida, nem vou falar mais. Não quer me dar o que eu quero, não é na hora que eu quero. Não é melhor esperar um pouco, amor? Depois você compra esse violão. É, realmente é melhor, mas eu quero ele agora. Muitas das vezes a gente fala assim com Deus. Amor, compra o violão. Eu quis usar isso para ilustrar muitas das vezes como a gente faz com Deus. Eu não fiz vida com ela. Não me joguei no chão. Mas é assim que a gente faz com Deus quando ele não quer dar uma coisa que a gente quer. É assim que a gente faz, infelizmente. Mas meu aniversário está aí em janeiro, né? Ufa. Fica aqui. Jesus respondeu para ele: voltem lá e diga a João Batista o que vocês estão vendo aqui e ouvindo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Nós precisamos de confiar mais no Senhor para receber avivamento, porque muitas das vezes nós estamos assim. Eu já me encontrei assim algumas vezes. Não quer fazer o que eu quero na hora que eu quero? Não, nem vou orar agora então, nem vou ler a Bíblia agora então. Mas não é isso que o Senhor quer. Na hora dele, no tempo dele, é o melhor tempo, é a melhor hora. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Nós não podemos parar só no boa. Ainda existe o perfeito e o agradável para as nossas vidas. O bom, talvez, muitas das vezes, é até do inimigo. Né, Mara? Piadinha interna, tá bom? Você não vai entender isso. Mas existe o melhor ainda de Deus para vir sobre as nossas vidas, Deus. Existe o melhor. Então é só esperar o tempo certo, dia 27 de janeiro. Pela fé. Tem um avivamento para mim e para você hoje para ser derramado nas nossas vidas. E esse é um avivamento onde vai nos levar a ter mais intimidade com o Senhor. Porque ele está nos convencendo aqui que ser avivado não é sair dando pirueta aí. Ser avivado é ter convicção de quem você é. Um posicionamento de Cristo, um posicionamento, uma conduta de um homem e uma mulher de Deus, uma família de Deus. É exatamente isso. Então o avivamento começa nos nossos lares, na nossa casa, lá no nosso quarto, no escritório, na sala, não sei, mas dentro de casa começa esse avivamento. Então nós estamos sendo convencidos do que nós precisamos terminar esse ano para começar um ano cheio da glória de Deus. É ser pessoas avivadas. Mas nós vimos também que para ser uma pessoa avivada é necessário arrependimento. E nós sabemos que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, absorve misericórdia. E como eu disse, ninguém está aqui para te julgar, querido. Talvez exista uma área da sua vida que você precisa de um avivamento. Exista uma área da sua vida que precisa da presença de Deus. Nós estamos aqui para orar junto com você nessa manhã. Você não veio aqui só para almoçar, daqui a pouco entrar na piscina, jogar um futebol. Você não veio aqui só para isso. Você veio aqui para mergulhar no Espírito. Antes de tudo, para mergulhar no Senhor. Para mergulhar nele, porque esse local é um lugar de adoração. Se nós não estivéssemos aqui agora com vocês, nós estaríamos ali em cima do salão, em cima, adorando lá, e vocês adorando aqui. Glória a Deus pela vida do pastor Marco, que quis ajuntar. Que está aqui com a gente, juntos. Glória a Deus por isso. Esse é um lugar de momento. Esse é um lugar onde o Senhor preparou para que nós, como povo de Deus, estivéssemos aqui para adorar Ele. E se divertir também. Mas antes de tudo, adorar o Senhor. Então você veio aqui para se entregar. Então seja você quem for. Lá no Bola de Neve, em Mariporã, ou aqui na Cantareira. Seja você quem for. Existe alguma área da sua vida que precisa de um avivamento? Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 44, versículo 2. E diz o Senhor, aquele que fez e que te formou no ventre. Ele te ajudará, não tenha medo, ó Jacó, meu servo. Eu te escolhi, pois derramarei água da terra sedenta, e torrentes da terra seca. Derramarei o meu espírito sobre o prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Então, o que Deus está falando é que Ele tem espírito para derramar nessa área da sua vida que precisa. E nós entendemos porque Atos capítulo 2, de repente veio do céu um som como de um veículo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Você está pronto para cheio do Espírito Santo? Mas você tem que ser sincero com o Senhor. Fica de pé no seu lugar, por favor. Aleluia. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas seja sincero com Ele. Primeiro de tudo, sincero com Ele. Fala para Ele em qualquer área que você precisa de um avivamento. É no conjugal, é no emocional, no físico. Aonde você precisa ser cheio do Espírito? Aonde é? Espírito Santo de Deus, convença seu coração agora do que você precisa, na área que você precisa, de ser cheio do Senhor.